Direito do Consumidor, com André Lobato.
Olá, meus amigos, espero que todos estejam bem.
Eu vou fazer vocês refletirem sobre três aspectos que merecem observação atenta ainda, tanto para os estudiosos do direito quanto para o consumidor em geral, dessas novidades no consumo de produtos e serviços online. Eu já cansei de falar, meus amigos, que essa pandemia empurrou o brasileiro, não só ele, mas o mundo inteiro, a um mercado digital. Sendo que aqui essa digitalização e o consumidor brasileiro começou a realizar atividades online que não imaginava de forma alguma antes dessa crise sanitária. Tais como a utilização de aplicativos de bem-estar, por exemplo, meditação, equilíbrio, etc. Os serviços de telemedicina, ensino à distância, online streaming e dentre outros que agora passam a ser normais na nossa vida cotidiana. Eu destaco, conforme dito no site Conjur, que três são as observações que devem ser dadas para esse novo consumidor e para o direito do consumidor como um todo. A observância desses três elementos são necessários. Primeiro, deve-se ater que a internet tem o dever de informar. Isso eu já bati em diversos áudios meus e entrevistas aqui na Rádio CBN. Segundo, a identificação obrigatória da publicidade na internet e o papel dos influenciadores digitais como marketing de internet. E três, um novo olhar do consumidor para a sustentabilidade e valores ambientais que está em voga em todo o nosso país. Pois bem, começando com a informação no meio eletrônico, destaca-se que a inclusão desses consumidores com os mais diversos perfis de ambiente digital. Essas pessoas não estão habituadas com uma tecnologia e passaram a utilizar essa internet de maneira comum, corriqueira, do dia a dia. Trata-se então de novos perfis de consumidores, trazendo desafios à definição de quais informações devem ser apresentadas para garantir uma experiência de consumo positivo. Bem, também se discute na doutrina do consumidor aspectos de vulnerabilidade que é lógico que são claras e também discute-se qual o papel do fornecedor nesse contexto. Então vamos ao CDC, que diz que o layout dos sites ou aplicativos devem ser simples e informativo, com a utilização de símbolos e palavras fáceis de compreender na língua portuguesa e em fácil identificação na tela. Essas informações ainda sobre o custo total da compra e de frete, no caso de produtos, ou características relevantes do serviço contratado, devem ser disponibilizados no processo de compra para que o consumidor possa escolher contratar ou não. Outras informações também relevantes tratam-se da disponibilidade do produto ou duração do serviço e também são relevantes para o processo de decisão de compra ou não por parte do consumidor. Outras informações importantes que deve haver em todo anúncio são, por exemplo, o prazo de entrega, a informação bem detalhada sobre algum imprevisto que surgir durante essa transferência da entrega, principalmente considerando o estado atual de pandemia. No caso de produto ser personalizado, o design final deve ser enviado ao consumidor em tempo hábil para aprovação. Bem, eu já falei também sobre o Decreto 7962 de 2013 e mais recentemente o Decreto Federal também 10.271 do ano passado. Eles determinam quais as informações devem ser apresentadas ao consumidor no ambiente digital. Regramento fortemente inspirado a partir do disposto em um projeto de lei, que é o 3514 de 2015. Que dispõe sobre o comércio eletrônico. Bem, a prática, então, da adoção de uma senha ou palavra-chave deve ser transmitida ao entregador no momento da entrega do produto,
e tem sido, por sua vez, utilizado por muitas empresas, já por motivo de segurança. Esse sistema deve ser previamente explicado ao consumidor, sob pena de dificultar ou inviabilizar a entrega, assim como incrementos e novidades que buscam aprimorar a experiência de compra. Outro elemento de informação, não menos importante que o outro, o serviço de atendimento ao consumidor no pós-venda tem um papel crucial no bom funcionamento do mercado. E quando realizado de forma apropriada, garante a fidelização do consumidor, o transformando em cliente. Lembrando também, meus amigos, que é irregular aquele site ou perfis de rede social onde não há anúncio do preço do produto que está sendo vendido e sempre colocam preço inbox, onde você tem que mandar uma mensagem direta para essa empresa para que ela informe o preço somente para você. Isso é conduta irregular. Outro aspecto novíssimo é a questão do princípio da identificação da publicidade em conteúdo comercial vinculado nas redes sociais, aplicativos, plataformas de vídeo ou quaisquer outros meios digitais, principalmente quando divulgado por influenciadores digitais. É lógico, meus amigos, que a publicidade é uma prática admitida no direito, desde que não se configure uma publicidade enganosa ou abusiva. Assim, os recursos tendentes ao convencimento do destinatário da mensagem, no entanto, devem se limitar ao seu conteúdo e não ao modo de empregá-los. Por isso, é importante que a mensagem seja identificada como publicidade desde logo, nos termos do artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se, então, meus amigos, de uma norma que deriva da boa-fé objetiva e determina deveres de lealdade e transparência entre as partes, originando-se para o fornecedor o dever de caracterizar essa publicidade. Assim, os influenciadores, quando fizerem qualquer tipo de publicidade, devem adotar elementos de identificação do conteúdo do comercial, para evitar a publicidade oculta, dissimulada ou clandestina em conteúdos disponibilizados nas redes sociais. Quando essa identificação não é feita ou é feita de maneira inadequada, pode confundir o público. Então é comum que os influenciadores digitais narrem detalhes de suas vidas ou mostrem seus pertences, impossibilitando que você perceba muitas vezes a ocorrência de um anúncio publicitário. As famosas então hashtag public ou os public posts utilizados e recomendados pelo CONAR devem ser utilizadas de forma que se leve em consideração o perfil de seguidores, para que os consumidores identifiquem a natureza comercial do conteúdo. Se são utilizados em vídeos ou stories, com outras informações, no meio de tanta hashtag, como fonte quase imperceptível, em posição na tela que dificulte a leitura, ou qualquer outra forma que não seja e não permita a plena compreensão, não são úteis ao fim almejado e acabam por formar uma irregularidade quanto à informação do produto. Já no que tange ao novo olhar do consumidor para as questões ambientais, vale registrar que neste ano já de 2021, marca o segundo ano da década de ação com os 10 anos para a transformação do mundo e atingimento de metas da agenda chamada 2030, que visa a erradicação da pobreza, a promoção e desenvolvimento econômico, social e ambiental em escala global até o ano de 2030. Para essa agenda universal, a ONU estabeleceu em 2015 17 metas globais, chamada de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para um Futuro Mais Sustentável para Todos Nós. Então deve haver informações sobre a sustentabilidade de cada produto. E o CDC aborda os aspectos ambientais no mercado de consumo, ao tipificar como abusiva publicidade que desrespeita os valores ambientais. Além disso, o código do CONAR dedica um anexo para os apelos de sustentabilidade de forma que a publicidade nesses aspectos seja concreta, veraz e clara. Pois bem, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. E para saber mais sobre esse tema ou quaisquer outro no mundo do direito e inovação jurídica, você pode acessar minhas redes sociais, @AndréLobato em direito, ou o meu site www.endireito.com.br e assine a nossa newsletter. Até a próxima, pessoal!